Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 2, terceiro programa deste podcast. Até certo tempo, se a necessidade fosse realizar uma pesquisa, o caminho a seguir era o da biblioteca. É claro que esse ainda é um caminho correto, porém, não é mais o único. Em nosso programa de apresentação, o 00, quando falamos sobre popularização, dissemos que hoje não há ferramenta mais popularizadora do que a internet. E é claro que isso funciona também para os conteúdos científicos. Caso você tenha acesso à internet, encontrar um artigo que trate de determinado assunto é bem mais simples e rápido, por exemplo, do que encontrar esse mesmo assunto em um livro físico. Porém, sabemos que quanto mais se tem, proporcionalmente, mais complicado é encontrar aquilo que se quer. Para falar sobre isso, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, iremos falar sobre páginas governamentais. Em seguida, vamos trazer algumas considerações sobre o Google Acadêmico e a página domíniopublico.gov.br, para então dar resposta à pergunta do programa: onde estão as fontes? Antes de nossa pauta, vou te fazer um convite simples e rápido. No final desse programa, passe lá em nossa casa. O endereço é eptcast.com.br. Deixe lá seu comentário e não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Interaja com a gente também no Twitter. É só digitar eptcast e pronto. Estaremos juntos por lá também. E agora, vamos começar! Blogs, fóruns de discussão e páginas dedicados a assuntos escolares e jornalísticos, por apresentarem muito bem seu conteúdo com tabela, gráficos e textos bem escritos, acabam sendo considerados no momento da coleta de informações para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. O preço do dólar, o número das exportações, a proibição de determinado composto químico, a quantidade de emissão de certificados ambientais e o número de inscritos no Enem são assuntos que facilmente você encontra em um site apenas. Simples e rápido. Pois é, você digita lá www.alguma-coisa.com e está lá. E se você quiser, também há dicas de como substituir o sal em suas receitas. Tudo no mesmo portal. Bem, de fato, se você tirou informações desses locais, eles acabam se tornando suas fontes e, por conta disso, sim, devem fazer parte em suas referências. Agora, apesar disso não ser uma regra, não é recomendado que seu trabalho tenha esses locais como base de dados, porque, além de estarem sujeitas a alterações em seus conteúdos, seja pelo editor ou pelos próprios usuários, na maior parte das vezes, são apenas dados parciais e pincelados para atender uma demanda específica. Então, se você quer se informar sobre esses assuntos, sim, leia as matérias. Agora, se a necessidade for escrever sobre o assunto, vá até a página do local que desenvolve cada uma dessas pesquisas, cada um desses estudos. No caso dos assuntos que dei aqui como exemplo, Banco Central do Brasil, Ministério da Economia, Anvisa, IBAMA e INEP. Então vamos lá. Se você estiver pesquisando a respeito da desigualdade de renda no Brasil, por exemplo, estou digitando isso aqui no Google e ele me trouxe uma matéria de um portal de notícias bastante conhecido, uma letra e um número.com, e o título é metade dos brasileiros vive com apenas R$ 413 por mês, mostra IBGE. O próximo resultado é de outra página conhecida, com o nome também formado por uma letra e um número .com. Um em cada quatro brasileiros vive com menos de R$ 420 por mês, aponta IBGE. No caso desse assunto específico, uma vez que o IBGE desenvolve várias outras pesquisas, as informações estão no relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a famosa PNAD Contínua. Indo até lá, você estará coletando informações oficiais, uma vez que esses dados são, na verdade, documentos públicos. Volto a dizer, não há problema algum no consumo de notícias desses veículos. A questão é, quando você está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica, o que se deve fazer é ir até a autoridade competente. Bem, falamos de números e agora a questão são as teorias. Quem fala desse ou daquele tema? Já que adotamos a internet como base nesse diálogo, o caminho sugerido aqui é o Google Acadêmico. Essa ferramenta é voltada especificamente aos trabalhos científicos. Então, apesar de não trabalhar apenas com publicações de acesso livre, você pode encontrar livros, teses, dissertações e, é claro, muitos artigos de várias revistas. Estou aqui com o navegador aberto e Educação Profissional e Tecnológica. Na barra lateral, você tem as opções de período, de quando até quando você quer as publicações, por exemplo, 2015 até 2020. Ainda tem a questão da data e relevância. Data, dos mais novos para os mais antigos, e relevância, dos mais para os menos citados. E uma opção que eu acredito ser bastante produtiva é a possibilidade de você ver rapidamente os trabalhos publicados da autora ou do autor, suas coautorias e a quantidade de citações em cada trabalho. De acordo com Paul Friedman, no título traduzido para o português, Os Princípios da Pesquisa Científica, a ciência é uma forma de atividade humana através da busca pela qual a humanidade adquire um conhecimento e compreensão cada vez mais completos e precisos da natureza, passado, presente e futuro, e uma capacidade crescente de se adaptar e mudar seu ambiente e modificar suas próprias características. Partindo desse entendimento, é percebido que só se investiga cientificamente a partir de avanços científicos passados. É como nos ensina a biologia, por exemplo. Essa área do conhecimento nos mostra que o único caminho de se fazer vida é a partir da própria vida. Ainda de acordo com Friedman, agora ao se referir à evolução da ciência, ele expressa que a ciência antiga se originou em observações e cresceu a partir de sua acumulação. Ou seja, é como nos mostra a metáfora de se apoiar sobre os ombros de gigantes. Esse é um pensamento muito atribuído a Newton, século XVII, mas na verdade é do filósofo Bernard de Chartres, século XII. Nessa metáfora, um gigante caminha sendo guiado por um anão em um de seus ombros. Aqui, o gigante é a ciência e o cientista o anão. Então, fazer ciência é se apoiar no amontoado ou na acumulação de ciência já produzida para, desse modo, conseguir enxergar mais longe. E voltando a falar da PNAD contínua, para dar um exemplo prático, presente e local, o entendimento da necessidade do desenvolvimento dessa pesquisa, publicada em relatório desde 2012, é fruto de uma ciência social que julgou necessário esse tipo de investigação. E isso, como já foi dito, para enxergar ainda mais longe. Yeah. iniciamos esse programa dizendo que a biblioteca é um caminho correto quando dá necessidade de se fazer pesquisas. Porém, deixou de ser o único. E o mesmo raciocínio serve também ao falarmos a respeito dos livros. Mas atenção! Nesse momento, estou falando única e exclusivamente de livros científicos e atuais. Pois então, independentemente do campo de conhecimento, atualmente esses livros são um compilado de artigos científicos, seja de um autor ou autora a partir de alguns de seus textos já publicados em revista, ou de vários autores colaborando com um ou mais de uma de suas obras. Vamos dividir aqui para entender melhor. No primeiro exemplo, um livro de autoria única. Vamos lá. Trago aqui o livro que faz parte do processo seletivo do curso de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, processo de 2019 e também de agora, 2020, História e Política da Educação Profissional, da autora Marise Nogueira Ramos. Pois bem, os capítulos desse livro são temas desenvolvidos ao longo das atividades científicas da autora. O conteúdo do livro, seus fundamentos e achados podem ser encontrados em seus artigos anteriormente publicados. Vou trazer aqui um trecho desse livro, página 24, lembrando que o livro em questão é de 2014. A relação entre a educação básica e profissional do Brasil está marcada historicamente pela dualidade. Nesse sentido, até o século XIX, não há registros de iniciativa sistemática que hoje possam ser caracterizadas como pertencentes ao campo da educação profissional. O que existia até então era a educação propedêutica para as elites, voltada para a formação de futuros dirigentes. Lá na página desse programa, eptcast.com.br, você vai encontrar um link para um artigo de 2007, com essa mesma passagem. Agora, no segundo exemplo, vários autores colaborando com uma de suas obras. Temos, na área de educação, muitos exemplos a serem dados. Esses são os famosos livros organizados. Um exemplo desse tipo é a obra Educação Profissional e Tecnológica no Brasil Contemporâneo, Desafios, Tensões e Possibilidades, organizado, dentre outros, por Jaqueline Moll e publicado em 2010. Nesse livro, por exemplo, você encontra o artigo A Relação da Educação Profissional e Tecnológica com a Universalização da Educação Básica, escrito por Gaudêncio Frigoto. Esse texto foi originalmente publicado pela revista eletrônica Educação e Sociedade em 2007. Artigos científicos são bem mais dinâmicos e certamente alcançam bem mais pessoas. Agora, é claro, os livros clássicos são fontes para essas e muitas outras gerações e também estão disponíveis na internet. E por falar nisso, a recomendação agora é a página domíniopublico.gov.br. Dentre outras mídias, ali você vai encontrar textos divididos em 50 categorias, mais uma seção dedicada a teses e dissertações. Escolha o tipo de mídia, defina uma categoria e selecione a opção Pesquisar. Fazendo um teste aqui na categoria Filosofia, Rousseau, Aristóteles, Locke, Montesquieu, Descartes, Nietzsche e por aí a fila segue. Então, se quiser saber dos fundamentos intelectuais, domíniopublico.gov.br. E respondendo à pergunta do programa, com base no que nos oferece a internet, as fontes estão nas páginas governamentais e também nas revistas científicas, nos livros científicos e, como não poderia deixar de ser, nos livros clássicos. Não se esqueça que esse foi apenas um fragmento sobre o tema. O que foi trazido aqui ainda pode continuar a ser falado nos próximos programas. Peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Muito obrigado por sua companhia até aqui, um forte abraço e boa caminhada. EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Música.